Bom dia, está aberta mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 17 de dezembro, nosso programa de grande entrevista, que semanalmente traz até si um convidado, uma personalidade da nossa região. A nossa convidada de hoje é Fátima Carvalho, a nova presidente do Instituto Politécnico de Beja, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade. Professor, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Naturalmente, para início de conversa, deixava-lhe a pergunta, o que a trouxe, o que a motivou a candidatar-se ao Instituto Politécnico de Beja, que resultou na sua eleição e na consequente tomada de posse no passado dia 30 de novembro.
Bom dia a todos. Eu, de facto, queria agradecer em primeiro lugar à Rádio Vidigueira e esta oportunidade de virmos aqui mostrar um pouco do que fazemos no nosso IP Beja, dizer a todos que o IP Beja é uma instituição que está ao serviço da região e que espera por todos para podermos, digamos, estar à altura das necessidades da região. Portanto, estaremos disponíveis e seremos uma instituição para a região. Em relação à minha candidatura, pois, de facto, as coisas vão sucedendo e eu cheguei a uma altura em que atingi o último patamar da carreira e, portanto, fui abordada por um grupo de colegas para me candidatar ao Instituto Politécnico de Beja. Enfim, demorou algum tempo a minha decisão, uma vez que eu desenvolvi uma parte da investigação, acho que considerável, do IP Beja em tratamento de águas e, portanto, estava muito ligada...
Na Escola Superior Agrária.
Na Escola Superior Agrária, exato. E estava muito ligada aos meus projetos. É difícil largá-los. É que são como quase um filho e, então, isso fez-me pensar bastante. Por outro lado, também é ser presidente do Instituto Politécnico de Beja com o volume de trabalho, é uma maneira de estar no IP Beja de uma forma completamente diferente, embora desafiante, e eu achei que, dado o percurso que tenho tido no IP Beja, que estaria na altura de abraçar esse desafio e pronto, e tentar sair da minha investigação para poder estar ao serviço de todos e também da região. Isso era um desafio que queria concretizar e com a ajuda de todos irei conseguir.
Doutora, e que primeira leitura ou que diagnóstico é que faz ao Politécnico de Beja? Que perspectiva também, que visão tem sobre o papel desta que é a principal instituição de ensino superior da região?
Eu vejo o IP Beja como um desafio. Penso que nós temos áreas muito fulcrais no Instituto Politécnico de Beja, temos também uma conjuntura política favorável e acho que temos aqui um grande desafio pela frente. Podemos-nos afirmar, podemos tornar-nos uma instituição parceira de todas as instituições do distrito, principalmente, e claro, estaremos abertos ao país, como é óbvio. Portanto, eu vejo uma grande oportunidade neste momento do Politécnico para ele dar um salto bastante grande no sentido da afirmação e da importância para a região.
E o que traz em termos de estratégia, de objetivos para catapultar o Politécnico de Beja nesse sentido?
Já estamos a identificar áreas com potencial, áreas diferenciadoras, e serão essas que vão fazer a diferença, que as vamos impulsionar e elas serão, digamos, uma alavanca para o IP Beja. Teremos outras áreas, enfim, que estarão menos atualmente, porque as coisas vão-se modificando. Portanto, queríamos dar ênfase às áreas fortes para que possamos manter todas as outras que neste momento são menos fortes, mas que no futuro podem também elas vir a ser fortes dependendo da conjuntura. Sabemos que estamos na era tecnológica, tudo está a mudar e, portanto, as profissões atuais não serão as profissões do futuro e nós queremos estar sempre a evolução
mesmo
constante.
Foi anunciado um hub tecnológico em parceria com o Politécnico de Beja por parte
de
uma empresa.
É verdade, estamos
muito... Em que medida é que há essa colaboração do Politécnico?
Portanto, ontem foi celebrado um protocolo entre a Inoer e o IP Beja, uma empresa que se vai instalar como com a sua sede em Beja, com a ajuda também do NERB para a sua instalação e do IP Beja com protocolo. Nós vamos formar técnicos que a empresa vai abarcar. Portanto, o que eu queria aqui também afirmar e dizer às pessoas que esta empresa veio para Beja porque temos na nossa instituição uma área muito forte e uma área, digamos, de ponta, que é a cibersegurança. E, portanto, nós fomos vencedores de um prémio em cibersegurança há 2 anos e esta empresa, por causa desse prémio, através do nosso colega Rui Silva, veio instalar-se, contactou o colega Rui Silva, contactou a IP Beja a partir daí e portanto, sabendo que tinha aqui estas potencialidades no IP Beja, veio-se instalar na nossa região. Isso para mim é um motivo de muito orgulho.
Esse pode ser um caminho, uma vez que estamos num mundo cada vez mais tecnológico e desafiante nesse sentido, essa cibersegurança reconhecida no Politécnico de Beja pode ser um caminho de escolha para futuros.
Vai ser um
técnicos.
Caminho e é também um caminho para apoiar as instituições. Portanto, a nossa legislação obriga a que as instituições públicas tenham também elas cibersegurança, digamos assim, e nós já hoje tivemos em reunião com uma das instituições da nossa região que precisa da ajuda em cibersegurança do IP Beja. Nós iremos dar essa ajuda, iremos dar também às associações de municípios que já nos pediram essa ajuda e, portanto, queremos ser a instituição que pode apoiar esta necessidade nova das empresas e queremos, a partir daí, lançar o IP Beja numa área em que já somos muito bons e que podemos ainda ser muito melhores.
Em termos de ainda continuando na matéria da estratégia e dos objetivos que a professora traz para este mandato, por onde é que passam, em que medida vai ser a sua atuação? Já sei que a proximidade é um dos seus trunfos.
A proximidade com as empresas. Portanto, como lhe estava a dizer, hoje mesmo já vimos que as empresas estão a precisar do IP Beja e nós estamos aqui com total abertura para as ajudar. E para isso podemos ter que alterar a estrutura do IP Beja, portanto, criar condições para que esse apoio seja real. E já estou a trabalhar nesse sentido, já temos a nossa equipa presidencial já está a trabalhar nesse sentido e muito em breve teremos novidades nessa área e penso que a região merece que nós possamos ajudá-la e portanto, e também nesse aspecto a região vai ajudar o IP Beja.
Uma região que, à imagem de com a transversalidade que tem no país, tem vindo a perder a população. Em que medida é que isso também se reflete no Instituto Politécnico de Beja?
Pronto, o nosso sentido de existir são os alunos, como sabemos. Portanto, nós estamos aqui para formar pessoas para a nossa sociedade, para as ajudar a serem os cidadãos da manhã e que possam contribuir para que o país vá mais além. Portanto, nesse sentido, as nossas formações terão que ser sempre proativas, quero dizer, nós temos que sempre apostar em formações que possam servir a sociedade, que possam vir colmatar falhas que a sociedade tem e, portanto, formar, no caso que disse, da cibersegurança, estamos também a projetar, por exemplo, está previsto uma grande projeção do nosso Museu Botânico, que é também algo diferenciador a nível nacional. Penso que para o fim do ano de 2022 teremos aqui o nosso Museu Botânico com uma intervenção na região muito, muitíssimo forte. Temos as áreas agrícolas que vamos, portanto, toda a área da agronomia que vamos também tentar modernizar para uma, digamos, criar técnicos para uma agricultura 4.0, como se costuma dizer, e portanto temos todas, pretendemos, digamos, identificar as áreas que precisam de ser remodeladas.
O Politécnico, que tem naturalmente uma matriz mais prática ao nível do ensino, Em que medida é que é fundamental, se é necessário adequar essa oferta formativa também às necessidades da região onde está o Instituto Politécnico de Beja, naturalmente?
Pronto, como estava a dizer, portanto, uma das necessidades estava na cibersegurança, está numa agricultura 4.0, nós vamos ter no futuro uma agricultura completamente diferente e temos que criar técnicos já para o futuro. Temos também que criar professores, que formar professores, temos aí uma grande oportunidade na Escola Superior de Educação, porque o governo prevê que em 2030 haja um déficit de professores. Ora, nós temos que nos adaptar e temos que já pensar como é que vamos ser também uma instituição que vai contribuir para que não haja déficit de professores. Portanto, vamos criar, digamos, remodelar a formação. Nós temos também que utilizar novas metodologias de ensino, portanto, isso também é uma aposta importante, não só identificar áreas-chave, mas também modificar a maneira como nós ensinamos. Os alunos precisam de novas metodologias ativas, novos estímulos, e nós precisamos de conseguir financiamentos para que possamos remodelar-nos, alterar os métodos de ensino para adaptados às novas tecnologias e às necessidades dos jovens atuais. Os jovens atuais já nasceram na era tecnológica e eles já não querem o ensino que nós tivemos, que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós tiveram. Portanto, nós temos que aí também atuar muito fortemente num ensino centrado no aluno, e aí esse ensino que pretendemos, centrado no aluno, também está centrado nas necessidades da região. Nós vamos trabalhar em conjunto com as empresas para desenvolver essas novas metodologias.
É fundamental essa interligação com empresas e empresários.
É fundamental. Portanto, é possível atualmente aprenderem através de estudo de caso. Vamos com certeza ter ajudas de outras universidades. Pode-se lhe dar o exemplo da University College of London, que nos pode dar uma ajuda com os contactos que temos, muito grande nesta transição para estas metodologias, essencialmente na área da engenharia.
Passa então também o futuro do Politécnico pela sua internacionalização. Esse tem sido um desafio dos últimos anos.
Sim, a internacionalização é de facto uma área que eu até fiquei como presidente do Politécnico, é a área que me está afeta, porque é uma área que, apesar da dificuldade linguística por vezes ser uma realidade, mas é uma área que eu quero também desenvolver. Porque, como disse há bocado, nós de facto temos sempre dificuldade por causa da região onde nos encontramos de captar jovens, e as novas metodologias, as novas tecnologias podem nos levar a públicos que atualmente nem sequer imaginamos. Portanto, neste momento já temos uma forte componente internacional com muitas universidades parceiras no Brasil, na Europa. Já temos inclusivamente, e eu tenho a honra de ter iniciado um curso internacional com várias universidades, portanto ele é dado em conjunto com a Universidade Aires da Holanda, e já o conseguimos através de um projeto do programa Erasmus+, já o conseguimos financiar este ano, e devo-lhe dizer que nós passámos de 20 candidatos normalmente para termos este ano candidatos em excesso, temos mais de 45 candidatos a um curso que deveria ter no máximo 20 alunos, e portanto isto já são sinais de mudança dos tempos. Nós, com as novas metodologias, com a nova visão do Politécnico, digamos uma visão do futuro, nós podemos atrair outro tipo de alunos, outro tipo de público, e portanto tornar-nos assim, apesar de estarmos nesta região, uma região que pode formar pessoas noutras partes do mundo, por exemplo, até podemos muito ainda, essas metodologias estão, digamos, no papel, a sua operacionalização tem que ser feita com o tempo, são muitos assuntos que eu tenho para resolver, mas que de facto faziam parte do programa de ação, e portanto eles vão ser atempadamente vão sendo construídos e vão sendo colocados em prática.
Com este primeiro período letivo já praticamente no final, como é que o Politécnico de Beja recebeu este novo ano letivo em termos de número de alunos?
Este ano tivemos mais alunos, portanto nós crescemos um bocadinho em termos de número de alunos, enfim, neste momento nem sei, ainda não estudei o porquê que tivemos mais alunos, mas a verdade é que os tivemos, talvez, poderei dizer...
Houve uma subida generalizada.
Houve uma subida generalizada a nível do país, talvez tenha sido isso, não foi isso, também poderá ter sido algum mérito nosso, mas também é uma conjetura política, e portanto estamos muito contentes e penso que, como lhe digo, podemos crescer ainda mais ou estabilizar, enfim, se nós estabilizarmos, tendo em conta que a população vai decrescendo, já seria bom, mas eu, como lhe digo, as novas metodologias devem nos levar com certeza a outros tipos de público também. Uhum. Ainda não falei aqui a formação ao longo da vida, nós queremos as empresas
aposta.
é uma aposta muito grande na formação ao longo da vida. As empresas têm técnicos que precisam de ser reciclados, nós vamos conversar com as empresas, peço também às empresas que vão falar connosco, que algumas já foram, já tive a proposta por parte de uma instituição para a criação de um novo curso que nunca me passaria pela cabeça, e portanto já temos aqui esta colaboração que eu acho muito importante. Vamos estudar essa proposta e vamos também estudar outras propostas. Será também a formação ao longo da vida vai nos permitir ser uma instituição muito, digamos, muito procurada e também com exigir que nós nos adaptemos a esta nova resposta.
Essa pode ser, de alguma forma, uma fórmula de sucesso, se é que isso existe, essa abertura à sociedade civil, às empresas, aos empresários, de forma a ir criando oportunidades formativas em vários setores, vários nichos de mercado.
Eu penso que sim, portanto, eu espero que com isto que nós possamos, com esta abertura de poder servir as empresas no sentido de também formar os seus técnicos, que possa aqui contribuir para criarmos uma região onde todas as instituições estão em rede e onde nos possamos ajudar mutuamente. Porque, claro, se o Politécnico é uma instituição de ensino, e temos empresas que precisam de ensino e de formação, dessa formação, e se nós lhe demos, nós estamos aqui a criar um espaço de partilha, de ajuda, que eu sonho com ele, e acho que muito farei para que isso seja uma realidade.
Professora, e em que medida é que ainda se vai sentindo a prevalência da escolha da universidade em detrimento do Instituto Superior Politécnico? Tem havido sempre aqui ao longo dos anos esta, entre aspas, batalha entre politécnicos e universidades, em que medida é que se vai sentindo essas diferenças? Vão-se esbatendo essas diferenças? Como é que
eu vejo com alguma esperança essa parte. É um facto que, se olharmos, por exemplo, para as escolas secundárias de Beja, elas trabalham sempre, digamos que formatam os alunos para que eles vão para instituições de topo, que é de facto louvável, mas também penso que ainda temos que aqui, entre as escolas secundárias, não só de Beja, mas do distrito, fazer aqui também uma aproximação, mostrar-lhe as nossas potencialidades, porque há certo tipo de alunos que teriam muito a ganhar a vir para um ensino mais técnico do que ir para um ensino mais teórico, onde eles têm mais, digamos, aqui em termos de ensino mais prático, teriam talvez mais hipótese de brilhar. É claro que o que me diz em relação ao ensino politécnico, temos sempre os dois sistemas. Eu acho que politicamente, que estou à espera, melhor, tenho alguns indícios disso, que nós possamos até o poder político mudar a designação de politécnicos e isso possa contribuir também para uma maior atratividade dos jovens. É claro que se nós nos tornarmos diferenciadores como politécnico, mesmo como politécnico, e que nessa diferenciação nós sejamos melhores do que outras ofertas que existem nas universidades, nós seremos atrativos para os alunos. É um caminho que temos que percorrer e, portanto, temos que apostar na qualidade, apostar na empregabilidade, portanto a qualidade vai levar a uma empregabilidade e então vamos criar essa necessidade de e os jovens vão se sentir atraídos pelo Politécnico. Portanto, vou tentar que nós possamos ser esse ponto de atração. Portanto,
Mas a empregabilidade não é ela já um trunfo dos politécnicos, de alguma forma, em relação às universidades?
Não lhe posso dizer com toda a certeza. Eu penso que isso aí que será...
Por esse teor prático e técnico que os politécnicos têm...
Depende das áreas, não é? Eu não lhe podia generalizar em todo... Há áreas que sim, claro. Áreas que sim, talvez áreas que não. Mas eu penso que aqui que o país habituou-se a que, em termos de estatuto, que a universidade tenha um estatuto diferente e, portanto, que os pais também desejam muito mais enviar um aluno para
algum
uma universidade.
Preconceito, é?
E isso acho que vai, portanto, que irá com a qualidade, com a... Repare que nós atualmente, em termos de formação, nós estamos ao nível da universidade. Nós formámos-nos lá, só, simplesmente viemos para o... temos as mesmas habilitações. Neste momento também temos, a maioria de nós tem o mesmo publicação nos mesmos locais e muitas vezes até um melhor currículo. Isso vai também impulsionar os politécnicos. Portanto, talvez num futuro muito próximo nós possamos até superar, em algumas áreas, as universidades.
É importante, então, o capital humano?
O capital humano. Portanto, a qualidade, a diferenciação é o mais importante. Serão sempre trunfos, serão sempre forças que nos levam a impor-nos perante outras instituições, claro.
Professor, e que, enquanto presidente do Instituto Politécnico de Beja, que radiografia que faz a nossa região? Como é que vê que principais problemas ou que principais preocupações há assalto neste sentido?
Olha, eu sou uma pessoa muito otimista. E gosto sempre de ver na possível, no que aparentemente é uma desvantagem, gosto de ver vantagens. E, portanto, olha, o exemplo da empresa de ontem, da Inoer, que vai implementar-se em Beja, isto pode ser um indício de que, com as novas tecnologias, com as novas formas de estar nas profissões, o interior possa ser muito mais atrativo que foi no passado. E, nesse aspecto, eu acho que... Não seremos uma
outras oportunidades.
A própria pandemia mostrou a muita gente que vivia na cidade que é possível atualmente trabalhar numa região, por exemplo, como a nossa, com muito melhor qualidade de vida. E eu acho que isso vai ser um ponto de atração de muito capital humano para esta região. Portanto, eu vejo sempre com muita esperança que a nossa região irá modificar-se num futuro muito próximo e, portanto, também nesse aspecto o Politécnico pode usufruir disso.
Porque a professora tem essa especificidade na área agrícola, naturalmente, com a implantação do projeto de Alqueva, que temos na nossa região, e aquele que é o maior projeto da nossa região, que tem realmente provocado um forte impacto económico e social, que tem gerado também alguma empregabilidade. Em que medida deve ser aqui o papel do Politécnico no âmbito deste projeto? Que oportunidades podem ser criadas de alguma forma de ambas as partes e também uma perspectiva generalizada da sua parte sobre este projeto?
Bom, o Alqueva trouxe com ele também a criação de uma grande empresa em Beja, não é? Portanto, é a EDIA. A EDIA tem técnicos, alguns dos quais são do IP Beja. Tem uma agricultura que passou de sequeiro a regadio e, como tal, nós, como detentores de uma formação em agricultura, somos ativos nessa parte, temos participado em projetos. Enfim, eu acho que nós estaremos aqui sempre de alavanca a tudo o que for preciso ou que o próprio Alqueva gerar, portanto, quer na área de ambiente, na proteção da qualidade das águas, quer na monitorização delas, e temos também projetos já com monitorização inteligente. Portanto, temos esse curso internacional e um projeto que temos é de monitorização inteligente do Guadiana. Queremos, nesse aspecto, também contribuir para uma modernização da vigilância da qualidade da água. Ela é importantíssima, não é? A qualidade da água do Alqueva. E, portanto, temos aqui toda uma estrutura que poderá apoiar, digamos, apoiar. O nosso papel será estar cá para tentar ajudar quem está no terreno a solucionar os problemas decorrentes, os problemas e as oportunidades que o Alqueva nos traz.
Oportunidades que a Alqueva trouxe, mas que de alguma forma têm sido um pouco contestadas ao nível das culturas intensivas. Que perspectiva tem dessa matéria em termos, naturalmente, ambientais? Poderá ser aí um senão do projeto?
Bem, nós, portanto, como instituição de ensino superior, como deve imaginar, somos apenas, portanto, temos esse objetivo do ensino, de ser um suporte, e nesse aspecto penso que fazemos...
Da boa prática.
E então, nós, de facto, estamos aqui para isso. Portanto, posso lhe dizer que temos um centro hortofrutícola onde tem toda a nossa parte do olival. Temos um centro de estudos reais, um campo onde os alunos de agronomia estudam, e os nossos olivais foram transformados em agricultura biológica. Portanto, nós estamos sempre damos sempre exemplos, estudamos sempre a parte, digamos, de suporte a todas essas, digamos, a todos os o que possa vir a ser algum impacto ambiental que estas novas culturas nos trazem. Portanto, nós, como instituição do ensino superior, o que é que fazemos? Nós desenvolvemos, temos metodologias que ensinamos ou a remediar ou a prevenir, na parte da proteção de plantas, na parte do tratamento das águas, da vigilância das águas. Portanto, nós seremos sempre uma instituição de suporte, não uma instituição decisora.
Mas na sua perspectiva, em que medida é que deve haver alguma preocupação ou apreensão em relação às culturas intensivas, a toda esta mudança de paradigma, digamos assim, em relação à agricultura?
Volto-lhe a dizer, portanto, nós de facto não podemos intervir no que está instituído, portanto, isso é político, isso teve a ver com toda a política. Nós temos que estar aqui como entidade de suporte que desenvolve metodologias de minimização de impactos, e nisso nós temos-lo feito e continuaremos a fazer, como é óbvio.
Professora, também outra área que vive dias difíceis, a saúde na região, aliás em todo o país, é transversal, e também com uma oferta formativa nessa área, através da Escola Superior de Saúde, e numa altura também que se fala muito na perda de especialidades no Hospital Distrital de Beja. Que papel pode ter também aqui o Politécnico nesta área, nessa perspectiva de preencher eventuais lacunas, alguma formação neste sentido, uma vez que há sempre uma dificuldade em trazer médicos, profissionais de saúde para o interior do país?
Bem, nós... Enfim, eu agora, como sabe, só tomei posse no dia 30 de novembro e já apanhei o processo a decorrer. Ontem mesmo tive uma reunião com a Universidade de Évora para que seja criada a Academia Clínica, o Centro Académico Clínico, onde se prevê que seja criada uma Faculdade de Medicina. Portanto, nesse aspecto, nós estamos a colaborar, digamos assim, com a Universidade de Évora para a criação deste Centro Académico Clínico, que pensamos que também possamos ter um papel ativo nesse centro.
E, de alguma forma, tentar comatar aqui algumas lacunas.
Sim,
que existem.
Sim, se tivermos penso que se tivermos uma faculdade de medicina que será localizada em Évora, não estou a ver uma outra hipótese que não seja essa, mas que possa, de alguma maneira, também aqui vir reforçar essa lacuna da região. Seria muito importante que a região Alentejo tivesse, na colaboração com todas as instituições do ensino superior do Alentejo e também com todas as administrações regionais de saúde, os hospitais, enfim, toda a área da saúde, que possamos de alguma maneira colmatar, e será uma grande vitória termos aqui um centro de formação em medicina, em outras áreas de saúde.
Ainda assim, a Escola Superior de Saúde já tem esse papel formador também em algumas
áreas. Na área da enfermagem, sim, na área da enfermagem, portanto, da terapia ocupacional, e pensamos também... Como lhe digo, este centro académico ainda não está criado, ele está a ser preparado um decreto regulamentar para o criar, mas nós, como Politécnico, pensamos reforçar ainda mais na área da saúde outros cursos que possam também vir aqui colmatar falhas da região. Claro, medicina ainda não almejamos tal coisa, pelo menos num futuro muito mais próximo, mas noutras áreas que nos são possíveis de desenvolver, nós estamos a pensar nisso.
Como é que acompanha também, e porque tudo isto são fatores importantes para a escolha do interior do país, seja ela para estudar, para trabalhar, para viver, mas questões como a mobilidade, com projetos como a ferrovia, a rodovia, que vão sendo ainda falhas na nossa região, com a eletrificação da linha ferroviária entre Beja e Casa Branca, a chegada da autoestrada a Beja, projetos que, apesar de já estarem previstos e inscritos nos devidos planos estratégicos, mas ainda assim com um horizonte temporal ainda um pouco distante. Como é que vê também estas questões da mobilidade e em que medida também elas podem ser cruciais para o próprio Politécnico?
Isso sim, isso de facto é uma área muito, muito chave para nós, e para nós atrairmos esse público, quer Beja como região, quer o IP Beja, o novo público que possa querer ou que seguramente se vai instalar no Alentejo, nós temos que ter as vias de acesso melhoradas. Isso é chave. O que é que o Politécnico pode fazer? Juntar-se aos movimentos que existem, como já o fez, para ser também uma força de pressão, no sentido, pelo menos, num futuro muito próximo, pelo menos a autoestrada. É claro que a ferrovia tem todas as potencialidades para sermos uma via rápida para Lisboa, e, portanto, nós gostaríamos, e seguramente que seremos também, apoiaremos todas as pressões que forem feitas ao Governo nesse sentido, para acelerar algo que nos está também a entravar na nossa expansão.
E o aeroporto de Beja, aqui em que medida é que o Politécnico pode ter também uma palavra a dizer neste projeto, também naturalmente nessa lógica da formação?
Lembro-me que aqui há uns anos o Politécnico tentou fazer uma prospeção, digamos, de quais seriam os cursos que poderiam também suportar ali a expansão do aeroporto. Eu ainda não estudei essa questão, mas ainda ontem estive atenta a verificar que a parte da portanto da aeronáutica, que eventualmente poderá ser uma formação a pensarmos, embora nós não tenhamos nenhum histórico, não tenhamos ainda corpo docente para colmatar, ou digamos, para dar essa resposta. Poderemos ter que atrair corpo docente para também termos essa formação. Enfim, isso não devo lhe dizer que fiquei ontem numa conversa que tive a pensar nesse assunto, mas não estava sequer no meu programa previsto. Não quer dizer que não venhamos a pensar ou a colaborar com o aeroporto, portanto, também para os ajudar na formação de técnicos necessários. Mas, como lhe digo, tudo pode estar em aberto, e estamos abertos a novas formações que sejam necessárias para a região.
O que é que tem faltado à região, na sua perspectiva? Estamos a falar aqui de projetos chave para a região, em termos de mobilidade, ferrovia, rodovia, o aeroporto de Beja, dando aqui um outro capital, uma outra alavanca económica à região. O que é que tem faltado a tudo isto?
Olha, eu acho que capital humano, portanto cérebros, a atração de cérebros para cá, para que eles possam, por si, gerar outro tipo de riqueza. E eu acho que se eu conseguisse, mesmo no Politécnico, já tentei, depois da minha tomada de posse, a captura de um grande cérebro para cá, e de facto não consegui, porque talvez por causa da atratividade da região, se calhar da ferrovia, se calhar das vias rodoviárias, e portanto temos que cada vez mais primeiro tentar que elas sejam colmatadas, e depois dar condições excepcionais a essas pessoas para virem para cá, e para que possamos ter aqui áreas de verdadeiras áreas de excelência e de atratividade.
Medidas discriminatórias, no sentido positivo, naturalmente, são necessárias para atrair público para a região. Nos vários domínios?
Sim. Olha, eu posso lhe dizer, e com digamos, um bocadinho de vaidade, que na minha área, e portanto na minha área de investigação, estamos a contar, eu penso que vai ser aprovado, no plano, no âmbito do plano de recuperação e resiliência, um projeto sobre capacitar Portugal para ter uma área de insetos, portanto toda a área da indústria de insetos e todas as sub-áreas que daí vêm. Portanto, nós estamos a participar nesse projeto, penso que o vamos ganhar, e dentro desse projeto, para ter uma noção, está prevista a construção de uma fábrica para que possamos utilizar insetos para recuperar o bagaço de azeitona, para torná-lo não um problema para os lagares, mas sim uma oportunidade de terem ali um produto.
Para já está a ser um
com
problema. Como é que vê também essa questão?
Portanto, como lhe digo, nesse aspecto, tantas coisas, enfim, tivemos, parece, um ano excepcional de produção de azeitona, não estamos preparados, mas num futuro muito próximo, e claro, pode ser 2-3 anos, ou talvez só um, imagino que temos aqui implantado uma ou duas fábricas com um produto completamente novo. Teve os insetos, são fonte de proteína, e a partir daí podem ser fonte de biodiesel, são fonte de matérias-primas para a indústria cosmética, para a indústria alimentar, para a indústria de biodiesel, também para a agricultura, porque podem, como subproduto, têm formam adubos, e portanto temos aqui uma nova oportunidade de emprego, uma nova oportunidade de projeção. E lá está, foi através da nossa parceria com essa empresa que conseguimos também atrair, digamos assim, de alguma maneira, esta nova oportunidade, que é de facto, é uma nova oportunidade que não acontecia antes, e portanto que é uma oportunidade tecnológica. Ela é baseada numa tecnologia que nós também estamos a participar nela, que nós detemos e que proporcionou todo este projeto. Portanto, os cérebros, como lhe digo, termos aqui investigação de qualidade, pessoas que vêm, que têm outras valências, pode ser uma forma de mudar a região.
Essa, em termos de futuro para o Politécnico, naturalmente, essa internacionalização, mas essa, esse gerar de oportunidades por parte da instituição, promete ser o futuro do Politécnico de Beja, enquanto objetivo e estratégia da sua parte?
Eu penso que sim. Trabalhar na internacionalização, mas repare, é que as instituições de ensino superior, principalmente os politécnicos, foram criados com um objetivo completamente diferente. A legislação levou-nos a que nós tivéssemos que dar a volta, melhorar e, portanto, tornar-nos iguais ou melhores às universidades. Mas, na verdade, é que temos alguns problemas nessa internacionalização. O nível de inglês dos docentes, portanto, o que é que equivale para que a internacionalização continue a crescer? Nós temos que ter capacidade de atrair novos docentes, os tais cérebros, para que eles estejam à altura de termos uma internacionalização de qualidade. Portanto, repare que talvez mais de metade, não tenho os nomes precisos, mas mais de metade dos professores do IPB já têm mais de 50 anos. Portanto, é aqui também, para que esse salto ocorra, é preciso que tenhamos condições económicas, tenhamos também oferta formativa capaz de atrair pessoas que possam ir fazendo esta transição,
um rejuvenescimento.
Eu gostaria de o fazer gradualmente, portanto, fazer um plano em que eu percebo exatamente quantas pessoas vão sair em cada ano porque atingiram a idade de reforma, e eu ter capacidade económica e também oferta formativa que capaz de trazer novos cérebros para alterarmos a nossa maneira de estar e a nossa maneira de atuação, e também a nossa importância na região. É importante que eu realce aqui que os colegas que eu estou a dizer que não têm os skills de inglês, eles têm outros. Temos cada currículo que existe naquele IPBES é um currículo muito importante e temos é que o adaptar para aquilo que ele é capaz.
Mas à luz das exigências que se colocam, é necessário
temos
também...
Temos que ir renovando, mas nunca colocando para trás todo esse saber, porque esse saber tem que ser passado às novas gerações. E isso é também importante. Portanto, ou seja, antes que uma dada área fica vazia, porque os colegas se reformaram, ela deve ser reposta antes que isto aconteça, que os novos servos, as novas pessoas que vêm ocupar os lugares possam ainda usufruir da passagem de testemunho, e isso era também, acho que, muito importante para que a instituição possa projetar-se no futuro. Ser bem assente, temos um presente bem cimentado, bem resolvido, para que o futuro possa ser mais brilhante ainda.
Muito bem, professora, agradeço a disponibilidade e a presença neste nosso programa. Ficamos um pouco a perceber por onde vai seguir esta estratégia e objetivos do Instituto Politécnico de Beja. A nossa convidada de hoje, a professora Fátima Carvalho, presidente do Instituto Politécnico de Beja. Já a seguir, às 12, atualizamos a jornada informativa.